Saudações, amigos da Mestre SEO, vamos começar mais um MestreCast, edição 57 do nosso programa aqui na Mestre SEO. Vamos voltar a fazer o nosso podcast semanal aqui com os nossos debates, com as nossas dicas, com muita informação para você aí da nossa comunidade. Sei que vocês estavam com saudades, nós faltamos a semana passada, mas nós estamos aqui de novo para mais um programa, mais um MestreCast. E claro, do meu lado, aqui na nossa mesa virtual, Fábio Ricotta.
Fala aí, que beleza? Estamos aí, né? Tudo tranquilo. Começamos hoje aí academia, né?
Agora vai.
Mais saudável e tudo mais, não sei o quê. Então, estamos tentando aí melhorar um pouquinho, o bom humor aqui dentro da Mestre SEO, manter uma vida mais saudável. Esses caras aqui que trabalham comigo dão cada desespero aqui, a gente quase tem um infarto, né, meu? Difícil. Mas enfim. Não, um abraço aí para todos os ouvintes do Mestre Cash. A gente estava aí um pouco ausente, né? Correria. Semana passada a gente teve um evento muito bacana que a gente veio. Já deixar um agradecimento especial aí ao Thiago Baeta e toda a equipe Masters, né? Que me convidaram para palestrar lá no e-commerce Brasil. Um evento muito de ponta, lotou o evento. Os nossos convidados aí que estão aqui hoje também estiveram lá comigo. Foi muito bacana rever várias pessoas do mercado, entender como que alguns gringos, né, estão fazendo um trabalho para varejo. Então achei bem produtivo, bem bacana. Então, mais uma vez, um abraço especial aí para o Thiago Baeta lá do eMasters.
Um evento que teve até troféuzinho, foi a primeira vez que eu vi isso.
Meu, o negócio é chique, o Baeta tá cheio da grana.
Genial. Bom, como você falou, nossos dois convidados, né, vamos fazer mais uma vez um programa com a nossa tropa aqui da Mestre SEO aqui dentro. Vou dar boas-vindas ou, né, saudar novamente os nossos colegas aqui. Primeiro, vamos falar com o Frank Marcel, tudo bem, Frank?
Tudo beleza, Ike. Muito obrigado pelo convite, voltar a participar do MestreCast. Temos um bom tema hoje, né? Então, temos assuntos bem divertidos para trabalhar aqui, para conversar hoje. Também estive no e-commerce Brasil lá com o Fábio, atesto aí a cena embaixo, foi um evento muito bacana, foi bem legal ver o pessoal se apresentando por lá e especialmente, né, rever o pessoal que a gente já conhece aí. É legal sempre ir nesses eventos.
Muito bem. E o outro, né? Pra fechar a nossa mesa de debates aqui, nosso bom baiano aqui da casa, Domício Neto. Tudo bem, Domício?
Fala aí, Ike. Mais uma vez, obrigado por chamar pro MestreCast. Agora a gente tem um assunto bem interessante pra tratar hoje. Com certeza o assunto vai bater o último MestreCast sobre Google Analytics, que a gente é o mais ouvido de toda a história do nosso MestreCast. E falar também junto com o Fábio e com o Frank do último evento que a gente foi, que realmente foi bem interessante, o e-commerce Brasil. Em particular, eu achei que o evento foi bem diferente do que eu estou acostumado a ir aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral. Normalmente a gente vê muitas pessoas da própria área, muitos profissionais da área realmente, que mexem com a área de search. Enquanto nesse evento foi muito a área comercial, realmente. Foi um evento muito mais para network, para donos de empresas, principalmente para quem palestrou no evento, conseguiu bons contatos, do que necessariamente, digamos, contatos profissionais para entre quem é da área. Então acho que o que me chamou mais atenção realmente desse evento, foi um evento bem de qualidade, muito bem organizado, foi exatamente essa parte mais comercial dele. Foi um ótimo evento.
Maravilha, muito bem. Então, já que vocês deram um pequeno recap aí do evento que vocês foram na semana passada, vamos começar então o nosso MestreCast logo, programa 57. Nós fizemos uma edição semelhante, né, a essa, mais ou menos, né? Vamos complementar. A gente sempre falou aqui desde o início que a gente faz essa sequência, né? A gente aborda um tema, depois parte para outros temas e de repente volta num tema para falar um pouco mais sobre o assunto que já foi discutido. E a gente volta então nessa edição 57 a falar de redes sociais. Vamos complementar um pouco o que a gente abordou no MestreCast 53. Lá a gente falou de redes sociais, comentou sobre investimento, sobre influência, sobre o crescimento de algumas redes. E agora a gente vai falar um pouquinho de conversão, vamos falar de mensuração e de um pouco mais de uso das redes sociais, já que a gente decidiu falar desse assunto aqui no podcast, porque, né, nós tivemos a notícia hoje que saiu do Google, né, que há novos relatórios aí de social no GA, né, no Google Analytics, para capturar o valor das redes sociais, né, do uso das redes sociais é para você entender um pouco mais, mensurar um pouco mais disso, e eu queria que a gente começasse esse MestreCast falando mais sobre esse assunto, as impressões de vocês, né, Frank, Fábio e Domício, um pouco sobre essa novidade, e depois a gente pode discutir um pouco mais de benefício e como aproveitar mais dessa novidade aí do Google com relação ao seu Google Analytics e as redes sociais. Quer começar, Frank, falar um pouquinho, se quiser, dar até uma pincelada geral do que o Google abordou, o que, que o Google traz com isso, para o ouvinte entender um pouco mais essa novidade que saiu hoje.
Só puxando lá no MestreCast 53, né, até foi a ideia discutida lá, envolvia o tal do SEO Plus, né, Fábio? O novo profissional de SEO aí, né? A ideia de misturar realmente as suas ações de SEO com os seus toques de social, né? Especificamente o lado do Google Plus, que ele é mais ligado à SERP do Google, mas sem ignorar também as outras redes que existem por aí, o Pinterest da vida, né? Que está ganhando força aí todo dia, sendo bastante falado, e os nossos já conhecidos Facebook e Twitter. Dessa história toda, a grande questão que sempre bate aí, que sempre aperta os profissionais é, ok, como é que eu vou fazer para medir se o meu trabalho nas redes sociais vale a pena, né? Como é que eu vou medir lá na frente a conversão? Independente de que conversão seja essa, né? Se é a venda, se é a assinatura, se é o cadastro da newsletter, enfim. A grande dificuldade dos profissionais era realmente medir isso. E aí o pessoal do Google, dentro do Google Analytics, veio com mais uma novidade para tentar ajudar justamente nessa mensuração. Eles já tinham, né, diversas formas, eles foram evoluindo a ferramenta timidamente, né, o Google Analytics foi evoluindo para esse lado de social, mas esse anúncio de hoje especificamente já foi algo mais relevante, mais contundente nessa área de mensurar se as redes sociais agregam valor ao site e de que forma que isso acontece, né, qual a importância dessas ações de redes sociais, desses visitantes de redes sociais dentro do site. Basicamente, eles vão adicionar um conjunto de tabs, de abas a mais nos relatórios. O primeiro de todos que eles citam no artigo, que vai estar aí para vocês o link no momento que vocês estiverem ouvindo o MestreCast, é o próprio overview, que já tem a ideia de medir a performance. Ou seja, se ele mede a performance, você precisa ter alguma métrica de conversão configurada, seja o próprio e-commerce em si configurado no Google Analytics, ou o uso de metas para medir, né, o que as pessoas estão fazendo dentro do site. Uma vez que você tem alguma forma de conversão configurada, que o Google Analytics esteja rastreando, aí sim, isso tudo que a gente vai falar aqui hoje faz sentido. E o primeiro ponto de todos, que eles chamaram ali, né, de overview do social value, né, uma visão geral sobre o valor que as redes sociais trazem para o site, é algo que, para quem já brincou lá, enfim, já se desgastou dentro do multicanal, já vai até estar mais familiarizado. Eles mostram o total de conversões que envolveram ali as redes sociais, a quantas conversões foram assistidas efetivamente por redes sociais e quantas conversões aconteceram com a visita vindo, né, diretamente da rede social, entrou no site, converteu. Então eles tentam fazer todo esse mapeamento, toda essa visão geral, mas para quem aí, de novo, né, para quem já estava brincando com multicanal, já deve ter feito todo esse mapeamento de forma externa. Acho que o que eles tentaram fazer aqui, especialmente, né, com essa atualização toda, foi facilitar a vida de quem trabalha com isso, de quem precisa medir, né, o valor monetário que seja das redes sociais, de forma mais prática do que lá no multicanal, fica configurando, abrindo, trocando, testando. Então eles já pegaram e montaram tudo de uma vez para você ter aí todas as informações de redes sociais no mérito da conversão no site, da geração de receita, coisas nesse sentido. Eles mantiveram tudo o que já existia antes, né, o engagement, as visitas, etc e tal. Eles vão ter, eles vão adicionar, vai aparecer aí dentro da abinha lá, dentro da relação de sources do Analytics, né, que é a parte que lista as fontes de tráfego, direto, referrals e search, vai ter um item a mais que vai ser social. O grande cuidado aí para se ter neste momento é levantar o que é que o Google Analytics considera um site de uma rede social, né? Um pouquinho mais para frente a gente entra nesse assunto, tem um linkzinho com uma pequena lista, e aí às vezes, muito provavelmente, né, algumas das do que a gente pode considerar de rede social aqui no Brasil não vai estar listado por padrão no Google Analytics, não precisa de um esforço a mais aí, uma ação a mais para identificar essas informações. Não tem problema, o multicanal está aí para isso, para resolver essa questão. E uma última novidade aí, né, algo que é mais contundente nesse mérito de monitoramento de redes sociais, é o que eles chamaram de Activity Stream, né, o que está acontecendo no seu site, né, no mérito de redes sociais, mas fora dele, né, o que, que as pessoas estão compartilhando em outras redes sociais, e aí na página deles lá do Social Data Hub, eles listam quais sites eles têm esse monitoramento de menções sobre o seu próprio site, né, e isso vai estar reportado lá dentro do Google Analytics. Bem interessante toda essa integração aí, o Google Analytics se envolvendo mais com as redes sociais, e pô, um super movimento aí, muito interessante para ter mesmo mais informações, mais mensuração sobre ações de rede social, achei bem bacana.
Antes da gente ir adiante, né, em novos assuntos desse tema principalmente, quero ouvir de você, Fábio, depois de Domício, as impressões que vocês tiveram dessa novidade, como é que vocês veem esse olhar do Google aí com relação ao lado social, essa aproximação a mais, como o Frank comentou.
Eu entendo da seguinte forma, que é uma das grandes deficiências do Analytics hoje é fornecer de forma clara, né, e objetiva para o pessoal que trabalha com social, né, métricas, né, informação, dados e tudo mais. Se você quiser, você consegue tirar dados de ontem, por exemplo. Mas isso para quem trabalha em social não é nada. Ontem, para a galera que está pegando hype, por exemplo, é bem provável que já não seja tão relevante. Óbvio que quando você vai ver o trabalho de um mês inteiro e tudo mais, ok. Mas depois do lançamento do Real Time, eu acho que a gente conseguiu ver um pouco mais de acesso para quem gosta de social, para quem trabalha com social, das informações que o Analytics traz. Então, esse para mim foi o primeiro passo. O segundo passo aí eu acho que está começando agora. Toda essa questão, esse envolvimento desses novos relatórios aí do time do Google Analytics mostram que, olha, nós estamos de olho na área de social, nós vamos fornecer métricas, nós vamos fornecer dados para quem trabalha com social. E como o próprio Frank disse, né, isso já era possível de você obter multicanal, né? Até mesmo de relatórios tradicionais, você conseguia trazer conversões e conversões de sites de social, por exemplo. Ah, eu quero saber quantas conversões são oriundas de Facebook. Mas aí só com multicanal a gente conseguia as conversões assistidas, né? Que é aquilo que a gente chama, se por um determinado momento alguém foi, acessou o seu site e no meio do caminho lá ele foi, não converteu, depois ele passou de novo pelo seu site, ele viu um link de rede social, clicou, acessou o seu site, não converteu ainda, e aí depois ele voltou outra vez e beleza, aí ele comprou, a parte social fez parte dessa conversão assistida. Então quando é computado ali a conversão assistida, quer dizer, ah beleza, social fez parte da conversão. Isso eu achei relevante, que só no fluid multicanal a gente podia ter acesso. Outro lado que eu acho bacana também, que vale ressaltar, é que a gente já tinha essa abertura de botões de compartilhamento aí, que a gente pode pegar essa informação de Twitter, Google Plus. O Google Plus já é embutido dentro do Analytics, então são mais métricas, e o próprio Facebook dá para você também fazer o tracking dele bonitinho, a gente pode linkar a partir do post do Mastercast. Dá para você ver como que as pessoas estão interagindo com o seu site dentro dele. E aí o Google lançou o lado, pelo que eu entendi, né, a gente tem pouca informação ainda, é mostrar o que as pessoas estão compartilhando no Google Plus, dentro da rede do Google, dos dados do Google, sobre o seu site. E eu acho que isso é uma informação que nenhuma ferramenta ou nenhum lugar tinha. Então hoje, por exemplo, se a gente quiser saber da média, quais são os links mais compartilhados e por quem ali dentro do Google Plus, a gente não tem essa informação. E esse relatório novo aí, de Activity Stream aí, parece ser uma boa saída para saber o que estão falando de mim. Eu acho que é muito aquela métrica aí que a gente tem no próprio Face lá no Google Insights, sabe? O que está sendo mencionado, se eu estou sendo mencionado dentro do Facebook. Eu acho que eles estão tentando começar a trazer alguma coisa parecida com aquilo. Acho que tem algumas ferramentas até de Facebook que trazem isso aí, né? Ou até mesmo ferramentas brasileiras como o próprio Scup, né? Que ficam te monitorando uma marca do Twitter e tudo mais, do próprio Facebook, e falando, se alguém mencionar você, ele computa e põe aqui no relatório. Exatamente isso que eu acho que o Google Analytics está trazendo. É saber quem está falando de você, sobre qual página, quantas vezes. E isso aí deve ser um processo inicial, acho que deve ser a ponta do iceberg do que eles estão planejando aí. E eu fiquei muito empolgado com esse lançamento. E só para concluir, né, para quem já deve estar assim, correndo atrás, pô, eu não tenho esse relatório, mas no próprio post, né, o Phil Mui aí, do manager, né, do produtos lá, do grupo de manager de produtos, anunciou que nas próximas semanas apenas que os usuários vão ter acesso. Então, ser que sua conta seja premiada, entre aspas, né, de receber esse relatório antes dos seus amigos aí, mas fique de olho, ela vai aparecer a abinha aí de relatórios de social, e eu acho que dá para explorar bastante coisa, dá pra gente, a partir do momento que a gente vê essa aba também, o próprio Frank e o Domício podem colaborar mais, compartilhando mais insights sobre o que tá rolando e o que a gente pode fazer com esses dados.
E aí, Baiano?
Então, depois dessa aula, acho que o Frank deu e que o Ricota também complementou muito bem, eu acho que já era uma grande tendência que o Google Analytics fosse muito por esse lado social, desde que eles atualizaram com o Track Social, que nada mais é do que, na verdade, um Track Event, que nem estava comentando aqui com o Frank, nada mais é do que um Track Event já pré-configurado realmente para a parte social, para já aparecer lá no relatório do Google Analytics, numa parte segmentada para o social. Então, a mesma coisa que também que o Ricota falou, acho que é uma tendência cada vez mais que o Google Analytics facilite mais, segmente cada vez mais a extração dos dados voltada exatamente para a parte social. Que nem o Frank também já comentou, acho que você tem muita parte do social já no multichannel, mas era muito difícil de uma pessoa que não estava no dia a dia do Google Analytics conseguir monitorar e fazer o traqueamento da forma que ele queria para os dados social. Acho que com essas novidades, acho que facilita cada vez mais, fica cada vez mais de alguém que está na área de social media mexer e obter os dados que tem interesse. E só para complementar na parte de streaming, que o Ricardo também comentou, cada vez mais, na verdade, a gente vai conseguir obter esses dados do que as pessoas estão falando na rede social, citando o site, só que a grande questão é que todas essas páginas, todos esses sites de referência que vão aparecer nesse stream do Google Analytics estão envolvidos dentro do Social Data Hub. E dentro desse Data Hub social que o Frank já citou, tem alguns muito limitados sites. Por exemplo, dos grandes só aparecem hoje o Google Plus, o Google Groups, se é que a gente pode chamar isso de algo grande, mas em compensação até o próprio YouTube, o Facebook, o Twitter, nada disso está aparecendo dentro dessa rede. Então eu acho que por questões hoje que a gente conhece já de comercial talvez, fica um pouco complicado a gente poder trabalhar e confiar muito nessa nova funcionalidade. Mas, em contrapartida, alguns dados possíveis que ele poderia trabalhar, como é o caso do YouTube, também não aparece. Então, eu acho que é muito mais a gente realmente aguardar. Falaram que na próxima semana realmente vai estar disponível para os próximos usuários. E vamos ver o que sai se essa lista realmente atualiza. Acho que a partir do momento que a gente conseguir uma atualização dessa lista, eu acho que aí sim as informações vão ficar cada vez muito mais ricas e mais fiéis para as pessoas conseguirem trabalhar realmente com elas.
A própria abertura, né, do Google, de que, olha, nós trabalhamos com os sites que estão nessa lista aqui e tal, pode acabar atraindo um pouco mais de atenção de outras redes. E só para fazer até uma ligação aí, Domício, com aquele Mastercast que a gente gravou de updates do Google Analytics, que a gente fazia as apostas lá, né? Pô, eu acho que o Google vai integrar mais com o Master Tools, eu acho que o Real Time vai poder ser segmentado, etc e tal. E aqui, nesse momento, a gente cai mais uma ideia do que a gente teve antes, que era a big picture, né? A gente não enxerga o todo do Google. Não veio mais integração com Webmaster Tools, ou não veio mais coisas para real time, talvez porque eles estivessem preparando aí toda essa mudança, toda essa configuração para as redes sociais, né? Então, cada vez aí o Google vem trazendo mais detalhes, por exemplo, o Analytics vai dando mais ideias mesmo para a gente sugerir para eles mesmos incluírem lá, né? Fazer uma ferramenta mais completa para a gente.
Com certeza.
Maravilha. E aí, nessa questão de ausência, como o Domício falou, né, de grandes sites, né, de grandes redes, né, como é que a gente pode instruir o nosso ouvinte aí, no caso, que não tem tanta experiência na ferramenta, a descobrir dados estatísticos, né, com relação a Facebook e a Twitter, já que nessa listinha do Social Hub aí não constam esses sites, essas redes sociais mais famosas. Como é que a gente pode comentar, passar isso para o usuário?
A gente tem basicamente dois caminhos, né? Para puxar a ordem direta mesmo de último clique, né? A pessoa veio de uma rede social, caiu no meu site, fez alguma coisa. Isso existe desde sempre no Google Analytics, na parte de referrals mesmo, né? Mais simples de todos. O que dá para fazer para refinar a análise, o primeiro passo mesmo para refinar a análise é criar uma segmentação avançada, criar, né, um segmento ali para englobar exclusivamente um grupo de redes sociais, né, as suas preferidas, ou um segmento avançado para cada cada rede, né? Cria um só para Facebook, um só para Twitter, um só para Pinterest, um só para Plus, por aí afora, ou um grupo mais seleto, mas que já tem informações de Facebook junto com Twitter, junto com isso, junto com aquilo. As duas formas mais diretas aí são essas. E a forma mais complexa, né, mais refinada, é usar o próprio multicanal. Por padrão, olhando ali, o Google já tem uma lista pré-definida como um agrupamento de canal, que ele chama. Ele define lá como redes sociais mesmo. Mas aparecem muitos sites dos Estados Unidos e muitos sites estranhos mesmo, né, que a gente não é muito familiarizado, mas já constam na lista, né, Facebook, Twitter e os populares também aparecem nessa lista que o Google já tem pré-definida de social network. O que dá para fazer de extra ali, puxar um pouquinho, deixar essa análise um pouco mais interessante, é realmente pegar esse agrupamento básico que ele tem e editar. Aí nessa edição começar realmente a filtrar os canais que mais te importam, aí criando outros agrupamentos ali, né? Outros canais de visitas para o site, e aí fazer análise em cima disso.
E aí, quer complementar, Baiano? Dá.
Não, o Frank dessa vez, novamente na verdade, né? Falou muito bem.
Só para complementar o pensamento anterior, nessa ideia de criar segmentação avançada, o procedimento ali dentro do multicanal, a ideia é precisamente a mesma: criar aí quantos segmentos forem necessários para entender com a maior perfeição possível os caminhos que as pessoas percorrem até concluir, né, enfim, realizar uma conversão no site. E aí vale a pena ter separado o que é, né? Às vezes a pessoa passou no Face, foi pro Google, passou pelo Twitter, visitou um acesso direto, clicou no link patrocinado, clicou no Facebook de novo e finalmente converteu. Então, no próprio multicanal é importante ser bem segmentado essa análise, e também em contrapartida ter a visão geral do assunto ali, para ter uma decisão mais geral, uma visão mais geral dos cliques envolvidos aí no site até finalmente acontecer uma conversão.
Então, Frank, um detalhe, e Ike e Domício, que a gente poderia falar um pouco sobre a questão de multicanal e conversões assistidas, né? Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é nessas conversões assistidas, em termos de quanto você teve de, digamos, de faturamento com aquelas conversões assistidas, com aquele meio ali, né, com aquela análise. Uma coisa é o que você vem e ganha diretamente, seja por redes sociais, seja por busca orgânica, seja por link patrocinado, né? Então, digamos lá, conversão direta lá, last interaction lá, de link patrocinado, SEO, deu um valor de tanto. Ok, você tem atuação direta naquilo, porque foi você que trouxe aquela conversão ali pro negócio. Agora, quando você tem a conversão assistida, você faz parte de um todo, você não é o todo. Então, digamos assim, só um detalhe a mais, sei que a gente não tá falando social, mas você é uma agência de link patrocinado e fala, não, agora eu trouxe lá pro cara 8 milhões de reais em conversões assistidas, o meu bolo deveria ser em cima dos 8 milhões, sei lá, 10%, 15%, 12,5%, tá errado. Porque no meio de todo esse bolo tem outras ações como trabalho de branding, trabalho de redes sociais, trabalho de orgânico e tudo mais. Então você tem que recalcular aí o cálculo, né, desse miolo aí, tem que ser um pouco diferente. Então a mesma coisa vale para social. Não é porque aquele, igual tá no post do Analytics falando que você trouxe lá 48 mil conversões ali pro site, né, 48 mil dólares em conversões, você não tem... você só social não trouxe 48 mil sozinhos, mas ele trouxe 8 mil dólares sozinhos, e aí os outros 40 mil foi em conjunto com outras ações. Então a gente tem que saber separar muito bem aí, pra gente não fazer confusão, e quando você for apresentar um relatório, você não apresentar a informação um pouco mascarada.
Se me permite só uma colocação, naquele 8 mil não é que ele tenha feito sozinho, mas é que ele estava por último na cadeia. Isso. Mas, exato. Enfim, os outros canais podem ter contribuído junto dessa última interação aí, né? A pessoa passou lá no Google direto, tal, veio na rede social e converteu. Daí soma nessa última interação. Mas realmente o que você colocou aí está correto. Do lado do relatório do... Primeiro relatório já do multicanal, né? O relatório de conversões assistidas, ou Assisted Conversions. A primeira coluna de dados, que é justamente esse nome, Assisted Conversions, é um número interessante. importante para você olhar e avaliar o desempenho de um determinado canal. O Assisted Conversion Value é justamente onde, que é a segunda coluna de informação, é justamente onde o Fábio tocou no assunto de toma cuidado. O valor que está escrito ali não é precisamente o valor que aquele canal gerou sozinho e por conta própria. Ele participou desse bolo todo. E lá a última coluna, o Assisted / Last Interaction Conversion, também é um número interessante de ficar olhando. É um canal, né? Ele acaba meando aí um canal que está funcionando tanto quando ele participa quanto quando está na última interação. Esse já é um número interessante de ficar acompanhando também. Mas aí o primeiro é uma contagem mais legal de se ver.
Um insight bacana que poderia fazer, né, Frank, para você ver se sua campanha, o seu trabalho está dando certo, independente seja link patrocinado, SEO ou social, é você mensurar aí esses assisted conversions, o quanto você vai evoluindo, né? Você vai ajudando toda a estratégia do site ao longo do tempo. Não só mostrar para ele quanto de valor final eu consigo, né? Mas você também conseguir mostrar para ele, olha, eu participo do bolo da seguinte forma, eu estou evoluindo no bolo da seguinte forma. Antes eu participava de só 5% das conversões do seu site como um todo. Agora a gente, nossa estratégia aqui, sei lá, de orgânico, de SEO, participa de 50% do que você tem de conversão assistida. Então passa a ser uma métrica bem mais interessante, né, e mostra o envolvimento. Poxa, se você parar esse tipo de estratégia, esse tipo de campanha, que seja de link patrocinado, né, o cara desligar a campanha de link patrocinado, o quanto pode prejudicar não só as conversões diretas ali, mas toda a campanha do site em termos de conversão. Acho isso bem bacana de se explorar.
E voltando um pouquinho também à questão da conversão assistida e também ao Active Stream, eu tava aqui pensando um pouquinho também em relação às filters que o Frank falou, que às vezes a gente sempre dá umas ideias do que o Google Analytics pode vir a lançar e por aí vai. Acho que com esse Active Stream, se ele depois junta com a conversão assistida, ele poderia fazer algo como se fosse tipo as top menções do seu site que mais trouxeram algum tipo de envolvimento para a conversão. E daí a gente já teria listado algo bem para um relatório social que o pessoal está querendo, algo, digamos, bem mais focado, tipo, qual modelo de contato você está tendo, de como você está conseguindo lidar de forma melhor com o seu público e de que modo está convertendo mais. Então acho que já pode ficar até como uma dica também, ou uma possível filter que pode acontecer aí em relação ao Google Analytics, essa parte de Active Stream e assim por diante. Então fica meu voto aí do que pode acontecer daqui para frente.
Maravilha, então. Passamos aí essa notícia, essa novidade aí do Google, essa tendência nova aí do Google olhar o lado social. Vamos aguardar, então, novas notícias, né, as mudanças, as implementações, e a gente volta a falar disso no Mastercast futuramente, detalhando um pouco mais sobre essa nova funcionalidade aí do Google Analytics. Outro assunto para a gente abordar nesse Mastercast, já que a gente está falando de redes sociais, é a questão de uso, né? Alguns problemas e algumas coisas que dão certo também, mas a gente vai primeiro a uma notícia que saiu essa semana também, né? Ontem, né? A gente está gravando isso numa terça-feira, na segunda-feira, que o Pinterest agora, né? Que é a rede social do momento aí, que está todo mundo comentando, o Pinterest está com seus links um nofollow, né? Isso foi uma postagem até que você, Fábio, viu e compartilhou com a gente. Até fez um comentário relevante sobre isso, sobre abuso, né, do uso desses links. Fala um pouquinho pra gente aí, a gente pode debater depois com o Frank e o Domício, complementando essa situação aí de Pinterest, nofollow e os links e o uso desenfreado, né, vamos dizer.
Eu acho que a gente comentou em alguns casts já a rede social, sobre a rede social Pinterest, né? Uma rede social muito bacana, de compartilhamento de imagens e tudo mais. E uma das técnicas, né, que o pessoal estava utilizando muito, muito forte nos Estados Unidos e um pouco aqui no Brasil também, era você compartilhar lá, porque os links eram follow, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que começou a burburar, vamos aproveitar do Pinterest porque ele tem link follow, vamos ficar colocando, né, pinando, né, ou colocando pins, né, em todas as imagens possíveis pra gente ganhar link e tudo mais. Eu acho que uma das coisas que eu falei por aí, que a primeira coisa, eu falei, meu, a galera tá abusando. É questão de tempo dos caras botarem nofollow, marcar com a tag, né, que diz pro Google, olha, eu não confio 100% nesse site, eu não quero que passe nenhuma autoridade pra esse site, ou pra essa página, no caso aqui, né. E tira e queda, né, agora segunda-feira a gente foi surpreendido aí com uma não surpreendido, né, a gente já sabia que ia acontecer, mas que o Pinterest adicionou nofollow em todos os seus links externos, assim como a Wikipedia fez, assim como o Twitter fez lá em 2008, alguma coisa assim, o Twitter fez, até o Frank estava lembrando hoje nas nossas discussões aí, o caminho indo para cliente, voltando de cliente, ele comentou, falou, meu, lembra quando o Matt Cutts falou tal coisa sobre o Twitter? Então, é a mesma coisa, era óbvio, e qualquer pessoa que baseou sua estratégia em ganhar links do Pinterest estava errado, entendeu? É um pensamento muito pequeno, eu tenho um pensamento muito forte, né? Me desculpem alguns ouvintes, mas eu tenho um pensamento muito, muito forte contra links assim, desse tipo de nível, né? Não é esse tipo de link que vai te posicionar melhor, principalmente que eram links ainda sem você poder manipular o texto âncora, né? Digamos, se pelo menos você pudesse, a tua desculpa fosse, pelo menos eu consigo manipular o texto âncora, você fala, beleza, né? O Google é meio frágil com relação a isso, mas eram links pro seu domínio, né? Com o texto âncora era o nome do seu domínio, então não era uma coisa tão forte assim que você possa falar, não. E eu acabei compartilhando, teve gente que até falou no meu Face, virou e falou assim, poxa, agora então eu vou parar de fazer o Pinterest, vou voltar às estratégias que eu tava. Meu, você tá fazendo errado, tipo, acorda pra vida, né? Você não pode basear a tua estratégia de link building assim que sai uma rede social e inflar ela porque eu quero ganhar os links que tem lá. É o pensamento totalmente errado. Acho que o Pinterest é o tipo de rede social que você tem que aproveitar do tráfego, não dos links que ele gera. Igualzinho a Wikipedia. Se você entra no Wikipedia, você consegue tráfego de qualidade. Se você entra no Pinterest e é repinado por diversas pessoas, né, republicado por diversas pessoas, o negócio é o tráfego. Quanto que você pode gerar de engajamento depois que a pessoa visita a tua página. Agora, tem casos extremos, até eu tava contando pro Frank, de caras tipo geniais que aproveitaram o Pinterest para divulgar links de afiliados. Então o cara entrava tipo num e-commerce com o link de afiliado dele na URL, dava o pin na imagem e aí quando as pessoas iam ver aquela imagem de produto, clicava, ele acessava o site do e-commerce, ou no caso do publisher, no caso, né, sei lá como é que chama, entrava e ele era marcado com um cookie, marcado para, se ele convertesse, ele passava a conversão pro cara que tava pinando as fotos. Então, assim, foi um puta de um case lá nos Estados Unidos, né, de um cara explorando o Pinterest, todo mundo ficou bravo. Cara, mas pra mim o cara foi inteligente pra caramba.
Gênio.
Então, meu, hoje eu acredito que o Pinterest tem abertura pra isso, né, e que eu acho que se você pega uma loja que você é afiliado e tudo mais e começa a pinar, mas desde que seja relevante, a grande sacada é, primeiro, você ter um perfil forte. Se você tiver um perfil forte, você consegue bastante gente vendo. Se as pessoas gostam da sua postagem, ou seja, se a foto foi boa ou não, elas vão republicar e aí você gera mais exposição no teu link de afiliado. Beleza, show de bola. Você que é blogueiro, que tá escutando, que quer ganhar dinheiro, tá aí uma estratégia. Agora você não vai pegar um ícone que você fica aí colocando e vai botar lá dentro. Mas o que você pode fazer, por exemplo, coisas fora da caixa. Por que não botar ali uma capinha do tema de WordPress que você é afiliado? Por que não botar uma capa do e-book aí que você tem afiliação? Por que não pegar os programas de afiliado que você conhece aí, coloca no seu site aquela imagem e dá um clique. Meu, esse programa de afiliado assim, assim, assado. Por que você não faz um info gráfico descrevendo como funciona aquele serviço e tá com link de afiliado lá? Então, isso seria um jeito de explorar o Pinterest que é interessante, mas desde que não seja ruim para os teus usuários. Aquela questão de autoridade. Será que eu tô compartilhando isso aqui para ninguém ou tô compartilhando para um monte de gente que acha que o que eu compartilho é relevante? Essa é a diferença. Então, eu tenho um pensamento meio forte e eu lembro, o Frank ressuscitou bastante, o Frank pode até comentar que a ideia foi dele, muito de quando o Matt Cutts falou aí sobre o Twitter e aí publicaram no Twitter, né, Frank? A tag no follow.
O Matt Cutts veio com aquela sutileza dele de sempre, né, e com aquele jeito Google de ser, olha, eu acho que seria interessante considerar o nofollow nesses links externos. E aí, numa sequência aí de dias após esse tweet, o Twitter acabou entrando mesmo nessa questão do nofollow para os links externos. De certa forma era esperado já para o Pinterest, né, como você falou, Fábio, mas do lado do Pinterest ou da rede social, que seja, né, para quem for lançar uma rede nova, o lado de explorar esse nofollow para ganhar uma determinada visibilidade é interessante. Serve aí realmente para dar uma levantada no nome, né, para as pessoas passarem a usar um pouco mais, embora seja o abuso ali, que foi justamente a origem desse nofollow, né, ficar spamando a rede, no mínimo, né, na pior das hipóteses, serviu para levar o nome do Pinterest um pouquinho mais para frente, para um pouco mais de pessoas, mas é, enfim, a consequência direta é acabar entrando no follow nos links externos da rede. Comentei também, né, além do Twitter, o lado do Facebook, né, o Facebook nunca teve nenhuma abertura para Google entrar ali, puxar os links e ranquear site e tal, e ainda assim é o Facebook, né? Existe muito mais do que só esse link follow ou no follow para a rede social se erguer, mas realmente foi esperado essa do Pinterest tirar os follows ou colocar no follow nos links.
Eu acho que na verdade também era uma coisa muito inocente, né? Que nem o Ricota falou, quem se baseou por essa estratégia de usar o Pinterest para poder fazer essa parte de link building, também acho que foi muito, mas muito inocente. Era uma tendência natural que realmente essa questão do nofollow acontecesse, mas em contrapartida, que nem também o Ricota comentou, eu acho que hoje o grande foco realmente que você tem que ter quando você usa esse tipo de rede social, acho que é mais exatamente na parte de você conseguir trazer o tráfego para o seu site, conseguir que dali eles convertam em algum produto ou algo similar que seria do seu interesse. E claro, tem que lembrar que cada rede social, que nem acho que a maioria sabe, a maioria entende, tem o seu perfil de público, que nem o Pinterest nos Estados Unidos, a maioria são mulheres. Tem estudo que diz que 97% nos Estados Unidos são mulheres, tipo, tem interesse em artesanato, presentes, hobbies, design de interiores, design de moda geral. Enquanto nos Estados Unidos, no Reino Unido, isso já muda um pouco. A maioria já é do sexo masculino, com 56% contra 44% das mulheres. E também muda o estilo de coisas que as pessoas procuram. Já passa para capital de risco, recursos de blog, artesanato, analytics e até mesmo SEO, marketing, por aí vai. Então, também você precisa entender que não é porque nos Estados Unidos a rede está funcionando mais para mulher que no Brasil ou nos Estados Unidos vai funcionar da mesma forma. Então, é ficar bastante atento também como é que o pessoal no Brasil está usando, quem é que está usando e, claro, como é que você consegue melhor converter desse público que está em uma rede social para poder transferir ele exatamente para o seu site e, em consequência, depois da pessoa no seu site, converter para o que a gente interessa, que nesse caso seria uma conversão de entrar em contato ou fazer uma compra de algum produto.
Nesses casos eu falo até de pensar no caminho inverso também, né, Domício? De tipo, não só olhar para o meu site não encaixa ali, né? Tipo, eu falo de um assunto que, ok, pega o caso dos Estados Unidos lá, que a maioria do público é feminino. O meu assunto não tem muito a ver com mulher, então eu nem vou olhar para esse Pinterest. Mas pensar no contrário, puxa, como é que eu consigo tornar o meu assunto viável dentro dessa rede, né? É uma rede só de imagens, mas o meu assunto aqui são, sei lá, eu tenho um site de monografias, um site de texto mesmo, né? Só a Wikipedia, eu tenho um montão de texto. Como é que eu vou ligar o que eu tenho com o que circula dentro dessa rede? Acho que é mais pensar desse lado do que olhar para a rede, para o perfil dela e falar, isso aqui não é o meu público, mas tentar realmente adaptar para atrair essas pessoas que estão na rede social, né, o Pinterest ou a rede que for, conseguir encaixar o assunto que tem lá dentro com o assunto que você tem no seu site mesmo.
E às vezes você, inclusive, quando sai um pouco da bolha, digamos assim, você acaba, na verdade, fazendo coisas geniais, né? Então, não é porque não deu certo com um que você não pode parar, fazer um brainstorm e pensar em algo diferente que vai ser genial, vai ser sensacional, vai fugir de todo e qualquer padrão de uso que estava tendo hoje na internet. É realmente a questão de analisar, tentar ter um brainstorm e explorar da melhor forma possível o que a ferramenta te dispõe.
Bacana. E aí, sobre Pinterest, né? Até comentando aí, já deixando um link aí pro ouvinte, nós temos uma pesquisa, né, que saiu lá fora, né, com relação ao uso dessa rede social, que é bem bacana, são 17 estatísticas aí que servem como razões para você mostrar, como eles dizem no título, né, mostrar pro seu cliente ou pro seu chefe como que o Pinterest pode ser útil para uma campanha, para um trabalho. E aí a questão de você entender um pouquinho esses dados e adaptar um pouco, como o Domício comentou, né? Claro que nem tudo que funciona lá vai funcionar aqui ou vice-versa, então, mas é legal de ver essas estatísticas aí para você entender um pouco mais. E a gente já viu aí uma pancada de infográfico que saiu também lá fora, comentando mais sobre o Pinterest. E só para encerrar o assunto, né, vamos dizer assim, Pinterest, sei que a gente já comentando sobre, a gente já tem aí pré-esquematizado um Mastercast aí, só falta bater as agendas aí com o Fábio, né, Fábio, e também com o Israel De Gasperi, que já gravou com a gente aqui, e mais um convidado aí de uma esfera interessante aí que a gente já tá esquematizando, não vamos dar o spoiler, mas só para avisar aí a nossa audiência que a gente vem aí com um infográfico de Pinterest. É, um infográfico de Pinterest.
Volta.
A gente vem, tava indo no embalo, não, vamos... A gente vem aí com um Mastercast sobre Pinterest. Muito em breve a gente vai anunciar, vai comentar para você também que quiser fazer perguntas e saber um pouquinho mais sobre essa rede social. Vamos então passar para o último assunto aqui da nossa pauta, do nosso programa 57 aqui sobre redes sociais. A gente falou sobre mensuração, a gente falou sobre um mau uso aí, comentou um pouquinho sobre um caso complicado se você abusar, né? Algumas coisas que você não precisa seguir. Eu queria encerrar esse programa pro lado bom, né? A gente pode dar conselhos aí, citar exemplos de usar uma rede social positivamente para você, para o seu negócio. E entre essas dicas tem aí um artigo que mais uma vez foi compartilhado por você, Fábio, com relação a usar o Twitter, né, como exemplo de rede social, como uma ferramenta de personal branding, né, uhum. Lá do blog Mídia 8, que é uma das referências bacanas aí de social media aqui no Brasil. E entre as dicas que ele fala, né, essa questão de você usar o seu Twitter de forma profissional, né, publicar conteúdo relevante e seguir profissionais de destaque da sua área. A gente podia aí, queria pedir para vocês, cada um, uma dica aí de cada um, como usar a rede social de forma positiva para você, para sua empresa, para o seu cliente. Vou começar com você, Fábio, que passou esse artigo aí e comentou também sobre ele.
É, Ike, eu acho que também, voltando aí no caso, para mim encaixa muito tudo que eles falaram, que é mais ou menos o que eu venho fazendo para ter passado da marca aí dos 10 mil seguidores no Twitter, né? Eu acho que não é fácil, não é qualquer pessoa que passa sem usar scriptzinho, sem usar nada, né? Falando de um segmento de mercado, de um nicho de mercado, acho que marketing online é bem restrito, principalmente comecei falando de SEO, e uma das coisas que eu entendi, que eu dou a dica, né, se você realmente quer levar pro lado profissional o teu perfil, é você considerar logo de cara que o perfil não te pertence mais. A hora que você abrir mão de coisas como dar bom dia para todos os seus amiguinhos, ou chamar todos de miguxos, ou compartilhar ali, até brinco com o Frank, né, até o Elias também brinca com o Frank, compartilhar todos os lugares que você tá através do Foursquare, isso é um tanto quanto desnecessário. Eu acho que você pode, digamos assim, privilegiar a pessoa que te segue com apenas conteúdo de alta qualidade. Eu acho que o que eu falo, no caso do Twitter, o que eu faço da minha vida, não é o que a maioria das pessoas querem no Twitter. Até estava vendo umas pessoas comentando que o Twitter é uma coisa mais sobre notícias e informações rápidas. As pessoas querem isso. As pessoas não querem discutir sua vida. Se elas querem saber da sua vida, elas vão no Facebook. Então, a partir daí, né? Mas isso há algum tempo atrás, a minha proposta foi dizer que meu perfil não é mais meu, Fábio, né, o cidadão comum, digamos assim, e transformei mesmo em uma marca, Fábio Ricota, o CEO da Mestre SEO, um cara que está palestrando em diversos lugares, que vai em diversos eventos no Brasil, nos Estados Unidos, e que traz conteúdo de qualidade para as pessoas. Então, a partir do momento que eu assumi esse personagem aí, eu acho que eu tive aí, ataquei, passei de 5, 6, 8 e agora 10 mil seguidores. Então essa é a proposta da minha conta de Twitter. Agora, em paralelo, Ike, o curioso é assim, que eu tava conversando com uma amiga minha outro dia sobre o meu perfil do Facebook. Quando lançaram a parte de assinaturas, né, do Facebook, e eu comecei a ganhar muito assinante assim do dia pra noite, eu falei, poxa, e aí, o que eu faço? Será que eu faço o mesmo trabalho que eu fiz no Twitter ou não? E a minha dúvida foi sanada com a simples coisa aí, que eu virei e falei, pô, eu vou perguntar para as pessoas que estão me assinando. Então eu fiz uma enquete e perguntei o que vocês querem saber, porque eu acho que o perfil do Facebook já não é mais meu também. O que vocês querem ter aqui em troca, né? O que vocês querem como canal de notícias, como canal informativo, pergunta e resposta de SEO, ou vocês querem um pouco de tudo e um pouco da minha vida? E para minha surpresa, muita gente comentou e votou na opção de que eles estava interessado em saber da minha vida. Então, assim, foi só perguntando para a audiência que eu descobri que eles gostariam de saber um pouco mais do que eu faço no dia a dia, como é a vida aqui na Mestre, das viagens que a gente faz, mas tipo behind the scenes, sabe? Então, isso foi só descobrindo mesmo, perguntando. Mas eu acho que a proposta do Twitter, no caso, igual o artigo aqui do pessoal do blog do Mídia 8, foi mesmo a minha dica para todo mundo. Se você quer levar para um lado profissional, meu, você tem que parar
aqueles famosos do tipo, ah, eu bebi umas e vim no Twitter, vou falar um monte de abobrinha. Meu amigo, você tá errado. Então muda a tua ceia antes de você sair pra balada e depois escreve num papelzinho, cola num lugar que você, bêbado, você não vai conseguir pegar ou lembrar. Então não acho saudável aí você abrir o seu Twitter pra qualquer coisa se você quiser um lado profissional. Tem que ser bem rígido.
E aí, Frank, Domício, algum comentário de uso positivo de redes sociais pra aconselhar o ouvinte aí, comentar também sobre boas práticas?
Acho que o Fábio resumiu bastante a história. Acho que o ponto principal mesmo é identificar o que acontece na rede, né? Que tipo de pessoa está ali dentro, que tipo de informação circula ali dentro, e se adaptar da melhor maneira possível, da maneira que você conseguir entrar ali. Existem os dois lados da história, né? Tanto a busca pela informação como a busca pela pessoa, né, pelo ídolo. O Fábio estava comentando que as pessoas no Facebook pediram para ele falar mais, né, ou continuar comentando sobre coisas do cotidiano, né, não necessariamente as dicas mais tops e etc e tal. Então acho que é mais o lado de identificar mesmo que público está circulando ali, o que eles estão buscando, porque no fim das contas, se a gente pensar aí sozinho, né, no seu ídolo, nas pessoas que mais admira profissionalmente, seja o cantor que mais gosta, né, a banda que mais curte e coisas nesse sentido, você também gostaria de perguntar pro cara, né, coisas simples do cotidiano mesmo. Então é meio lado de entender o público que tá na rede e agir de acordo ali. Acho que não foge muito disso, não.
E só para poder também finalizar, eu acho que a questão do uso do Twitter, às vezes as pessoas também esquecem que eles associam com LinkedIn. E às vezes acabam colocando brincadeiras, sai no bar, tira foto e publica no Twitter, xinga, que nem Ricota falou, às vezes o pessoal fala muita coisa e esquece que o LinkedIn tá lá. Então eu recebo atualização semanal do LinkedIn e às vezes eu vejo pessoas que na hora que aparece ali no resumo, tipo atividades semanais, se eu não me engano, aparece exatamente coisas que você diz, pô, isso aqui tá no perfil social. E as pessoas esquecem que no Twitter eles dizem, o Twitter é meu, eu posso às vezes soltar algo fora do comum, digamos assim. Mas esquece que ao mesmo tempo ele vai lá e linka com o LinkedIn, que é estritamente profissional. Não tem como você brincar naquela rede social. Então eu acho que o principal cuidado que eu tomaria é que, por mais que a gente fale, sempre tem gente fazendo isso, desde as pessoas mais avançadas em mídia social, desde a pessoa que está começando agora, tem todos os níveis que cometem esse erro. Então acho que é um erro mais comum e mais besta que eu vejo, mas ao mesmo tempo é um que pode influenciar em muitas decisões para alguém que está de olho, está querendo contratar aquela pessoa.
Até nesse ponto, eu uso aqui o TweetDeck da vida, né, que dá para cadastrar várias contas de várias redes sociais diferentes. Eu tenho todas cadastradas individualmente, não deixo essas contas linkadas. Voltando de novo no ponto da forma de comunicação, né, o Twitter precisa ser uma coisa mais dinâmica, pode ter um lado um pouco mais pessoal comparado ao LinkedIn, por exemplo, que já tem uma vertente muito mais profissional. Então eu já nem deixo essas minhas contas linkadas, eu deixo todas individuais mesmo. Quando eu quero postar em todas, em vários casos acontece eu escrever mesmo uma mensagem para cada um, vou lá no Plus escrever uma coisa, pro Facebook é outra, pro LinkedIn é outra, pro Twitter é outra, porque cada rede ali tem o seu perfil de mensagem, né, a sua cultura. Então eu prefiro manter separados, e tiver que reescrever a mensagem, pelo menos sai tudo com qualidade, sai bem encaminhado.
E o senhor Muniz, que tem a dizer de perfis sociais aí?
Eu concordo, eu acho que é um ponto interessante a partir do momento que, principalmente, a gente está falando dessa nossa função, né, que aqui, caso nosso aqui, abertamente da Mestre, que a gente passa conhecimento, a gente, né, ensina as pessoas... muita gente tem como referência para aprender determinados assuntos. No meu caso pessoal, eu costumo mesclar um pouco, né, de assuntos. Né? Eu, quando estou aqui, costumo tento compartilhar o máximo de fontes aí de notícias e sigo algumas pessoas, como até essa matéria fala, de dicas de usar. Né? Sigo pessoas de destaque, referência lá fora e compartilho o que elas passam também. Sites de notícias, Twitter de notícias, é legal também você fazer, mas assim, quando eu fui tratar, né, do meu Twitter, assim, eu até coloquei coloquei na minha biografia lá, que eu falava de algumas outras coisas nas horas vagas. Então quando eu tô na minha casa à noite lá, que todo mundo sabe, né, que eu costumo assistir muito futebol, muito esporte, muito tudo, difícil não comentar alguma coisa por lá. Mas eu acho assim, eu daria assim, de conselho você analisar qual é a sua posição profissional hoje, as pessoas que você impacta, né, como que as pessoas te veem também, e aí realmente bater o martelo de como você quer ser para elas, né, corresponder para essas pessoas através do conteúdo que você compartilha. Né, no caso seu, Fábio, é claro, né, faz tempo que você já tem isso, você tem uma grande base de fãs, né, então é natural, mas eu seguiria nessa linha, né, entender mais ou menos quem é a sua audiência, né, aí vale para tudo, que ela espera de você e dá esse conteúdo para ela. Aí você vai ver, com base no que você tuita, né, com base no que você compartilha, se esse número de seguidores vai aumentar ou vai cair. E se cair, claro, é um sinal que o que você está comentando é irrelevante. Já aconteceu comigo de pessoas me seguirem relacionadas à área e logo depois pularem fora, talvez não gostaram do momento que eu estava tuitando, mas eu acho que dá para dosar aí de acordo com o seu momento, de acordo com a sua audiência também. Então, comentando em cima do que vocês estão falando, principalmente de Twitter, né? Eu passaria mais ou menos esse toque aí, essa minha impressão.
Beleza, show de bola.
Bom, vamos encerrar então esse MestreCast, vamos fechar esse programa 5-7. Falamos de todos os itens da pauta, pedi para vocês darem algumas dicas. Eu não sei se vocês querem dar uma consideração final de forma geral aí do que nós abordamos aqui, ou um ponto extra aí que não foi abordado. E depois disso, já quero que vocês deixem aí o recado final aí de despedida antes da gente fechar esse MestreCast 57. Vou começar com você, Domício.
Na verdade, mandar um abraço para a comunidade em geral, que eu ando bem sumido, inclusive na parte de Twitter, de Facebook, de tudo. Estava até comentando aqui antes até de gravar o próprio MestreCast, eu falei, peraí, eu preciso de um tempo aqui para poder me atualizar. Eu vi que saiu a atualização no blog oficial do Google Analytics, mas eu não tive tempo realmente de parar para poder ler, para poder fazer alguma coisa e interpretar até o que estava sendo dito lá.
Então... Jogando demais, né, o Domício? Agora o Domício comprou um volantezinho lá, tá virou piloto, não sei o que e tal, né?
Aí chega em casa, não tem tempo mais de estudar e fica mais complicado, né? Então...
Que nada, aqui na Mestre tá tranquilo,
tem
velho.
Tem tempo mais de estudar.
Tô tranquilo aqui na Mestre, o cara fica à toa, só chega meio-dia e tal, fica jogando até tarde, tá nisso.
Aí fica tranquilo, né? do jeito que o baiano gosta, tá tudo. Tô me sentindo na Bahia, então assim fica melhor ainda. Então, tipo, falando mais, na verdade, exatamente mandar esse abraço pra galera, que eu sei que ando sumido, eu sei que até fico devendo post na Mestre, tô devendo post no meu blog também, pessoal, mas realmente, às vezes, a correria do dia a dia, eu preciso do meu tempo pra jogar estrear o meu volante, então fica realmente complicado no...
Vai substituir o Rubinho Barrichello agora. O baiano pra substituir o Rubinho Barrichello vai substituir a altura, mano.
Aí, falando no seu blog, tá tudo certo lá, porque...
E teu blog?
Não sei o quê.
Então, da última vez que eu tinha visto, eu não tinha pago o domínio.
Não! Que beleza.
De um curso da Mestre, a gente... No final de semana do curso, ainda não tinha voltado. Mas até falei pro pessoal, se quiserem entrar aí, pode entrar, vocês vão ver que tá fora do ar. E depois até comentei, depois disso, eu não quis nem abrir o Google Analytics pra poder ver a queda que eu tive. Eu sei que teve queda, mas nem isso eu parei ainda pra poder analisar, porque senão eu tenho certeza que vai dar uma choradeira por causa disso.
Beleza, e aí, Frank? Sua pincelada final pra gente fechar.
Ah, beleza. Fazer o processo completo, né? Porque o Domício era sessão comentários finais, depois sessão abraços, o Domício já deu uma resumida em tudo ali, abraços com comentários finais. Primeiro, né, comentar do Google Analytics, que é a parte que mais me interessa aí. Achei bacana esse movimento que eles fizeram. Caiu realmente no caso de facilitar a vida do pessoal que trabalha diretamente com social, né? Ao invés do cara ter que ir lá quebrar a cara e brincar no multicanal, etc e tal. Já deixa o esquema todo de social armado, você só vai lá, checa como tá rolando, tira suas conclusões, toma suas decisões. Achei bem interessante isso. Acho que dá pra somar naquela história lá dos updates do Google Analytics outra vez. Deve surgir mais coisa de social aí pela frente, então, já que eles deram essa movimentada legal dentro do Analytics. Do lado dos abraços, vou deixar um abraço pro trio aqui que acompanhou a mesa virtual hoje. Obrigado, Wick, mais uma vez pelo convite, né, para participar do MestreCast. Um abraço para toda a galera que está ouvindo também e um beijão especial para Fabiane.
Maravilha. Fábio Ricota, seu resumo final antes da gente fechar.
Cara, o que eu tenho de recomendação pra galera, além de não voltando muito a analytics, mas voltando em social, é pensar muito bem o que você quer exibir para as pessoas, né? Pensar, poxa, o que eu quero fazer com a minha rede social? Olhar aqui muito quando a pessoa vai te contratar, quando você vai procurar um novo trabalho, as pessoas olham em redes sociais. Uma das primeiras coisas que eu faço é, procurar o Twitter da pessoa, olhar o Facebook da pessoa, antes mesmo do LinkedIn. Então, pra ver como ela se porta, se ela é solidária aos amigos, se ela é muito loucona, se ela vai encaixar com o time que a gente tem aqui hoje em dia. Então, eu diria pra você, poxa, veja novamente essas dicas, aí acho que a dica do Domício foi sensacional, passe uma impressão bacana, seja profissional. Acho que hoje, cada vez mais, o nosso, e é uma das coisas que eu falava há 4 anos já, até mesmo o Frank vai lembrar, eu falava, quando a gente lançou a Mestre, uma das coisas que a gente tinha maior problema é chegar para uma reunião e ver cara de moleques, né, se apresentando ali, apesar, independentemente do conhecimento, independentemente se eu estava bem vestido, independentemente se eu tivesse case, eu era um moleque ali na frente dele. Agora, imagina se ele pegasse minhas redes sociais e visse que eu ficava, sei lá, fazendo bagunça, ou no Twitter ficasse à toa, ou no Facebook ficasse compartilhando coisas aleatórias, né. Nem lembro se tinha Facebook naquela época.
O caso mais famoso disso aí é o próprio Orkut, né? De você, né, quando ainda a gente não tinha esse Facebook, Twitter da vida, aquelas velhas comunidades, né? Eu amo a madrugada, eu demoro pra acordar, eu tenho preguiça de não sei o que lá. Então você pega uma pessoa que, sei lá, o Facebook tem os grupos dele, etc e tal. Se você acaba vendo esse tipo de coisa, você já fica meio, enfim, mais ressabiado, né? Mais pé atrás aí.
E por fim, só mandando um abraço aí direto, mandando um beijo especial pra minha mãe, que sempre tem me incentivado aí em todos os casts. Foi a primeira pessoa a pedir um abraço especial pra ela. Muito bacana, ela sempre que pode escuta a gente, ela fala que não entende nada, mas clica lá em curtir tudo que eu compartilho, só pra dar uma força pro filhão. Acho que eu tenho que agradecer muito a galera da Mestre aí, essa empolgação de começo de ano, toda a comunidade que vem sempre apoiando, e estamos aí, estamos prontos pra mais um ano bem forte aí. Tem muitas coisas novas que a Mestre vai lançar, que a gente tá tudo engatilhado, e conto com o feedback de todo mundo pra gente crescer mais essa comunidade de SEO, social media, Google Analytics, search em geral.
Queria fechar aí, Baiano?
Alguma? Já que eu fiquei devendo, né, depois da alfinetada do Frank, eu... Só complementar que eu acho que, na verdade... Como a gente tá falando de modo geral também relacionado com Google Analytics, a parte social, eu acho que a dica final também ficaria para as pessoas que trabalham com mídia social aprenderem realmente a mexer no Google Analytics. Acho que através do Google Analytics vocês conseguem obter muitas informações que vão ajudar no dia a dia de vocês, vão ajudar no trabalho de BI, de Business Intelligence, e por aí eu acho que vocês conseguem realmente extrair muita coisa, concluir muita coisa do que as pessoas estão falando, estão tratando sobre a sua marca. E não só pensar, na verdade, na parte que você tem que tratar como marca com as pessoas, e sim o que as pessoas tratam também em relação à sua marca. E para fechar, que também não podia deixar de falar, mandar um beijo especial para minha brodinha Pri Muniz.
Então, maravilha, antes da gente fechar para valer o MestreCast, vamos fazer a nossa sessão de abraços aqui, beijos.
Abraço para os amigos, beijo para as meninas, né? Isso. Só eu com o Ike que a gente pode. Vocês dois, Domício e Frank, só manda abraço para os brothers aí.
Já mandei.
Exatamente. Vamos começar então a fazer a sessão beijos e abraços aqui desse MestreCast. A gente podia adotar isso aí, hein?
É legal, todo final de cast tem beijos e abraços. Todo final de cast,
beijos e abraços. Vamos lá, como é que a gente organiza isso aqui, Fábio?
Vamos um cada um aí.
Maravilha.
Cara, primeiro um beijão especial pra minha mãe. Ninguém vai mandar beijo pra ela, só abraço, viu? Dona Fátima, estamos aí firmes e fortes aqui em São Paulo. Vejo você só depois que eu voltar dos Estados Unidos. E ela já mandou a listinha aquela de presentes que ela quer, ferrou.
Olha aí, um abraço então pra dona Carvalho Mota, que acompanha sempre a gente. Ela dá uns likes também nas postagens.
Mano, ela dá share, dá like nas coisas. O negócio é bom, cara.
Resumindo, ative seus parentes aí pra dar um like no assunto. Você tá difícil arranjar like, coisa e tal. Apela pra família, aí já é um começo.
Eu não vou dar recado aqui pra minha mãe, porque ela tem o Face, mas ela não escuta o cast. Então, Bom, beijo então pra Alaina Paisan também, que comentou e pediu um abraço pro pessoal do SMBR Tour lá.
Um abração pro Marcelo Pereira. Abraço, filho.
Um tchu pra Tati Bertolan. Ela pediu um tchu com aquela...
Beleza. Um abração de mãozinha levantada pro Mauri, o Pavãozinho, né?
Maravilha. Mãozinha levantada também. Acho que é um tipo um high five, né? É, pro tipo Luan um Sato.
Também pro Paca, nosso amigo. Paca pediu um abraço aí, Daniel Nas. Grande abração.
Segunda, velho. Segunda. Marcelo de Souza pediu um alô. Um alô tá dado.
Isso aí. Um beijo pra Daniele Azevedo.
Ela pediu um sorriso, não tinha que dar um sorriso pra ela,
sorriso,
então?
Sorriso,
Sorrisinho, sorrisinho por áudio.
Isso aí.
Agora esse aqui eu vou me comprometer. Ricardo Brandão disse que é um abraço e um selinho. Quem vai dar o selinho?
Ah, foi pra Ricota esse selinho,
ele,
né?
Quer o meu selinho.
Ai, foda.
Eita. Ah, coisa do Brandão aí, meu. O meu xará aí, Fábio Pego. Ele falou pra mandar um abraço também pra galera da Caster Web de Cuiabá. Aí, ó, cara, gente presente em Cuiabá.
Teve no último curso lá, ele comentou.
É isso também. Aí, cara, grande abraço.
Juliano Salto, de Araras, pediu pra lembrar dele, tá lembrado.
Ô de bola, Leonardo Branco, se eu não me engano, ele lá do Rio de Janeiro, né?
Bruno Tadeu pediu abraço pra turma 19 do curso, acho que ele teve aqui também, e pra Brasil Web 3, marcou presença.
Show de bola. O Horácio Musolino Filho, ele pede um abraço e um abraço pra todo mundo da Enlink. Beijo pras meninas da Enlink, abraço pros caras da Enlink.
A mesma coisa também aqui, o que eu republiquei a sua mensagem, Fábio. Um abraço pro pessoal todo lá da Gumark, lá que o Fos Brito pediu. Um abraço pro pessoal da Gumark. Então, um abraço pro pessoal lá da Gumark, o Danilo, o Cota e um beijo pra Ju também, né?
Isso aí, o Miranda também pediu um abraço lá pra galera de Itajubá, lá nos seus comentários no próprio Face. E eu republiquei também lá no perfil da Mestre.
Ah, é?
Tem mais? Meu, tem uma galera lá. Um abraço pro Marcelo de Souza. Palazinho Oda também. Quem mais? O Cauê Pereira. Eu acho que ele é lá de Floripa, né? Acho que a gente se vê lá no Olhão. Um abraço pra galera do Olhão SEO. Nós vamos estar lá em Floripa, né, Ike? Eu e você palestrando. Ike falando sobre Facebook. Eu falando sobre SEO, pra variar.
Verdade. As inscrições já estão valendo. Corram lá. Tem bastante gente. 2 dias, né? O evento tá top.
Isso.
Seguindo aqui, um beijo pra Camila Porto, a nossa colega de Facebook também lá em Curitiba.
Eberson Barbosa, um abração.
Ricardo Cansado, vai dormir, meu filho.
Que piadinha ruim. André Estoduto? Desculpa, eu não consegui pronunciar direito.
Hades Jr., ó, esse nome lembra God of War.
E um beijão especial pra Juliana Mendonça, lá do Rio.
Maravilha, então a gente fecha, né? Vambora?
Quer dizer que esse negócio do Brandão aí tá importante. Ele mandou no seu, Fábio, pessoal ali do Selim, e mandou no da Mestre de novo. Vocês pularam ali, mas ele botou lá de novo. Um abraço, não sei, mas meu Selinho.
Eu quero.
O negócio tá sério aí,
pior. Na verdade, o que é essa
explicar
história?
Essa história
é que,
aí,
na verdade, quando a gente tava fazendo o primeiro curso de SEO, eu falei que eu ia ofertar o meu Selinho.
Eu preciso de um companheiro.
Na verdade, no caso, era o selo, uma peste e tudo mais. E aí o Brandão falou, vem aqui me dar um selinho aqui,
corta,
ó.
Corta, vambora pra casa.
Deixa pra lá.
Pô, cara.
Selinho, acabou.
Selinho, não.
Complicado. Olha aqui, audiência. Vou encerrar esse podcast 37 depois dessa. Um abraço pra todo mundo. Semana que vem tem mais um programa. Mandem sugestões de pauta, viu? Às vezes a gente pula uma semana aí, porque tanto tá atarefado por aqui com eventos, mas às vezes também as ideias vão se esvaindo, né? A gente fica meio perdido aqui. Vocês podem mandar sugestão pra gente.
Quem quiser ser um guest caster, né? Ó, inventei o termo agora. Quem quiser se convidar, ganhar um link. A forma mais fácil de ganhar um link da Mestre SEO é participar do MestreCast. Tá aí. Se você é concorrente, entre aspas, não é, cara, vem aqui, grava com a gente uma hora e meia. O momento mais fácil de link na tua vida. Grave um podcast com a Mestre SEO, ganhe link aí. Se você quiser contar, sei lá, page rank, não sei das quantas, sei lá.
Volta o meu comentário do meio do programa. Não é, a questão não é você ser, né? Ah, eu faço SEO, sei lá o que, então eu consigo participar do MestreCast. Mas vê se você não consegue adaptar o seu assunto aí, o seu site, o seu nada a ver com a história de SEO aos nossos temas de SEO, analytics, etc. E ganha um link fácil aí, como o Fábio falou.
E aí a deixa é, nos convença, né? Prepare bem a board aí, a sua.
Com certeza.
Seu plano aí, trate bem da sua ideia e nos convença aqui que você pode se juntar à nossa mesa aqui para participar do nosso MestreCast. Pode chegar aí,
deixa. Plagiando a Globo. MestreCast, a gente se vê por aqui. Ah, moleque.
Mano, tô na Globo.
Depois dessa, eu tô encerrando o MestreCast. Abraço a toda a comunidade, todo mundo que acompanha a gente, que cobra, que ouve, que tá sempre mandando comentários. A gente volta, claro, na semana que vem com mais um MestreCast. Grande abraço a todos e até lá. Para fechar a nossa mesa de debates aqui, nosso bom baiano aqui da casa, Domício Neto. Tudo bem, Domício? Tá muda, tá mudo. Falando sozinho aí.
É Juninho mesmo.
Já fui trollado com meu próprio microfone.
Presta atenção, baiano.
Porra, você tava gritando muito aqui na sala. Eu tinha que mutar para não ficar com eco.
Ah, desculpa, cara. Então tá. Vai.
Calma que precisa agora... A hora do baiano poder a cabeça voltar pro lugar.
Ai, ai, ai.
Pode botar isso na pala depois. Lá. Opa! Pô, bem na hora que...
Opa o quê?
Não, na hora que... Eu ia continuar que você me perguntou, seu demônio.
Mas quem falou opa?
Eu!
Por quê?
Puta que pariu. Puta... Olá, oi, tudo bom? Qualquer coisa do gênero.
Não, mas você falou, ah, o opa era...
Como vai?
Caraca, baiano, você não sabe falar, oh, e aí?
Caramba.
Contaminou.
De novo, vai.
Contaminou com a baianidade já. Pô, agora já destruiu meu opa já, agora complicou tudo de vez. Fala, Iker, obrigado mais uma vez por estar chamando aí pro MestreCast, estar participando novamente. Hoje, que nem o Franco falou, o assunto é bem legal. A gente vai bater aquele nosso outro MestreCast que a gente falou sobre o Google Analytics, os últimos updates. E com certeza a gente vai bater aqui. Ih, ficou péssimo. Já fiquei tenso já. Vamos voltar tudo aqui.
Acontece, cara.
Vai sobrar pala hoje comigo. Fala aí que tudo. Tá tendo eco aqui. Desliga aí.
Tá, vou
falar. Cara, nunca. E aí, tudo beleza, galera? Puta, nunca foi. Você.
O que você tá pegando aí? Você tá nervoso.
Vamos lá, de novo. Você me botou ou não, né?
Não. Fala aí, nós estamos quietos pra falar. Puta.
Fala.
Vamos lá. Fala aí que tudo tranquilo. Agora vamos gravar um novo MestreCast. Ih, de novo, cara. Tá
puta
foda.
Puta, cara!
Jesus, cara!
Cara, vai ter que colocar isso aí na pala. Essa já é a pala, cara. Domício 20
anos. Você tá com frio? Você tá com frio? Quer que você ligou o ar-condicionado? O que tá pegando?
Já tá ficando com calor já, e tantas vezes que eu errei, já tô ficando
isso,
mais.
Isso, cara. Você tá lesado hoje, mano.
Vamos lá.